Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte, Brasil, e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje estamos chegando ao áudio número 4, exatamente do tema A Restauração de Deus. Você não ouviu os outros áudios, você não sabe o que está perdendo. Se eu fosse você, eu dava uma passadinha bem rápido lá no YouTube e já me cadastrava. É isso aí, a poderosa palavra de Deus também está no Facebook e no Instagram. Sim, você também pode ouvir através de podcast. Exatamente, a maior plataforma de áudios online, acessível a todo o mundo. Nós temos aí seguidores, inclusive fora do Brasil. Obrigada pela sua audiência. Que Deus abençoe a todos vocês. No áudio número 1, falamos acerca do contexto histórico dos Salmos, que é o tema desta campanha sobre a restauração de Deus e estudo, né, sobre a restauração de Deus. Eu vou fazer orações em todos os áudios em favor de cada subtítulo, tá bom? Então, o tema central é a restauração de Deus e o subtítulo do primeiro áudio, motivos do cativeiro. Então, se você tem algum motivo do seu sofrimento, seja causado por você, pelos outros, pelo inimigo ou permitido por Deus, você precisa ouvir o áudio 1. No áudio de número 2, falamos sobre o tempo de Deus e o nosso tempo, como o povo sofreu no período do cativeiro. Se você está passando por algum processo, e esse processo tem sido um pouquinho doloroso, você precisa ouvir o áudio de número 2. No áudio de número 3, nós falamos sobre algumas escolhas durante o tempo. Nós podemos escolher servir a Deus ou servir a nós mesmos. E nós conseguimos abarcar esse tema falando um pouquinho sobre os aspectos do sofrimento, como as nossas escolhas podem fazer a diferença para nos retirar de qualquer processo. E hoje vamos falar sobre um tema muito especial. Anota aí o subtítulo de hoje. Eu tenho certeza, saltar de alegria ao final desse áudio. Portanto, se eu fosse você, eu compartilhava com uma pessoa que está muito triste, oprimida, depressiva, abatida e que precisa de uma restauração. Então, o tema de hoje é a mudança de sentimento. E claro, para embasar esta palavra, vamos voltar a fazer a leitura dos Salmos 126, especificamente verso 2, que diz: Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por este povo. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto de Neguebe. Os que semeiam com lágrimas em júbilo ceifarão, aqueles que partem chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Você deve ter percebido que eu pulei o versículo 1 e o versículo 3. Por quê? Porque hoje eu quero falar sobre a realidade da mudança de sentimento. Você sabe o que é restaurar? Não! Pois então, por isso que o subtítulo é Mudança de Sentimento, porque restaurar é consertar. E sabe quem é o grande restaurador da alma humana? É Deus, exatamente. E você sabe como o Espírito pode atuar na alma de uma pessoa para curá-la? Segundo a Bíblia, está dizendo que a mentalidade da carne tem que ser morta e a do Espírito é vida eterna e paz. Agora, como assim, Anne? Eu preciso renovar o meu entendimento pela palavra. O espírito já está salvo, mas a alma ela se renova para o pleno conhecimento de Deus. Por isso que o convite é crescer na graça e no conhecimento. E a Bíblia também vai nos instruir o poder de alcance de Deus. Vai dizer: a palavra dele é poderosa. e vai a ponto de dividir alma e espírito, alma e espírito, alma e espírito, juntas e medulas. Então ela afeta o ser humano em toda a sua totalidade, ou seja, espírito, alma e corpo, exatamente. Glória a Deus, assim como o profeta Ezequiel, que estava sob a influência do Espírito de Deus, em meio a uma realidade de ossos ressequidos, e ele liberou a palavra, e foi na totalidade da estrutura óssea. Isso também Deus estava exemplificando o estado de Israel. Eles foram vivificados pelo Espírito de Deus através da palavra e também receberam uma mentalidade nova. E aquela realidade falava justamente de um período de cativeiro. Tá pegando aí? Tá pegando? E você não tem noção do que a Bíblia vai dizer, que sobre tudo o que nós devemos guardar o quê? Raiva, rancor, tristeza? Trauma do passado? Não! Não, nós devemos guardar a mente, sabe por quê? Porque é dela que depende as saídas da vida. É por isso que o diabo, a maior luta que nós enfrentamos desde sempre é com a nossa própria mente. Imagine você, lá no Éden, vamos voltar um pouquinho e vamos contar essa história, quando Deus dá ao homem uma palavra. E ali ele já precisava viver de fé, porque o justo vive pela fé. Se ele retroceder, Deus não se alegrará nele. Porém, ao ouvir a instrução, o homem é seduzido, é tentado, e ele peca contra o seu Criador. Por quê? Porque as distorções, elas existem. E as distorções são nada mais, nada menos do que ideias, sentimentos, pensamentos, crenças, sofismas, sugestões diabólicas na nossa mente. E terminou que o primeiro homem pecou contra o seu Criador e nós ficamos sujeitos a todas as espécies de sentimentos ruins, inclusive o medo adentrou na humanidade, o sofrimento passou a ser comum a todos os homens e a tristeza então nem se fala, porque o Espírito de Deus precisava levar então o povo ou a humanidade a ser religado com o seu Criador, porque o efeito do pecado nos trouxe morte. E essa morte em todas as dimensões, não somente espiritual, mas também consequências na alma e no corpo. Nós estamos ainda aguardando que o Criador nos dê um corpo glorioso. Portanto, não estamos com um corpo glorioso. Então, por isso que restaurar significa instaurar de novo, renovar, consertar, reintegrar, fazer voltar ao primeiro estado. Pasme. Deus faz isso? Sim, porque nós temos a mentalidade de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Aquilo que o olho não vê, aquilo que o ouvido não ouve, aquilo que não desce ao nosso coração, é o que Deus pode revelar por meio do Espírito. Mas para ter revelação, para ter domínio sobre a mentalidade carnal, é preciso acessar o Espírito. Oh, glória a Deus! É por isso que renovar significa recomeçar. Restaurar ainda significa readquirir, exatamente, poder, controle, domínio. Restaurar significa reconquistar e restaurar ainda significa recuperar. Presta bem atenção nessa palavra. Essa simbologia das torrentes do Neguebe. Quando o salmista ele diz, Senhor, traz os nossos cativos de volta. Como? Como é que Deus vai fazer isso? Como ele enche os leitos dos ribeiros do deserto de Neguebe? Pasme, Neguebe significa lugar seco, exatamente. Era uma região desértica ao sul de Hebrom, a sudoeste do Mar Morto. Ele é citado na Bíblia desde Gênesis. A região do Neguebe cobre uma área aproximadamente de 7.250 quilômetros quadrados ao sul de Judá. Esse território não é montanhoso, mas Neguebe, o lugar deserto, ele também tem um volume de chuva bem baixo. Porém, ele é indicado para as atividades pastoris, justamente por causa da quantidade de chuva. Exatamente, essa região do Neguebe não é apropriada para cultivo de lavoura, como a gente vê comumente na Bíblia. O Neguebe era cortado por uma importante rota, o caminho do sul, S-U-R, e essa rota que atravessava o Neguebe vinha desde o Egito, o centro-norte da península de Sinai, até a Judéia, chegando a noroeste, a Herbon e Berseba. Próximo à parte dessa estrada, havia também poços que iriam possibilitando o percurso de todos aqueles que fossem ao caminho de Neguebe. Então, Neguebe possuía uma importância estratégica, comercial, muito significativa na época. Ah, além disso, era um lugar riquíssimo em cobre. O cobre era retirado da parte oriental do Neguebe. Cidades conhecidas, narradas na Bíblia, como Cádiz, Berseba, Ziclag e Arad, podem ser também relatadas nas Sagradas Escrituras e você pode buscar no Velho Testamento. Aquela região também é caracterizada por impressionantes torrentes de água. Agora, pasme e presta bem atenção, tá ligado? Caneta e papel na mão. Como é que um lugar seco, querido ou querida, como é que um lugar seco vira uma torrente de água? Então, já parou para se perguntar, apesar do Neguebe ser uma terra seca, na estação das chuvas da Palestina haviam grandes temporais que formavam rios que se transformavam em verdadeiras torrentes de águas que iam correndo como riachos, inundando o Neguebe. Caraca, o que significa isso? Eu e você somos essa terra seca, desértica, assolada pelo pecado. A tristeza invade nossa alma e todos os sentimentos que nos puxam para baixo. É por isso que a mente do crente é elevada a Deus. É por isso que a palavra nos ensina que nós devemos pensar nas coisas do alto. Quando nós estamos ansiosos, não devemos ficar preocupados ou viver o estilo de vida da ansiedade. Devemos buscar orar a Deus, não orar o estilo do ansioso. Senhor, apressa-te! Ou orar a oração que não dá resultado, que é orar somente chorando sem confessar a palavra. Porque se nós formos guiados pelos sentimentos, até mesmo a nossa oração, infelizmente, não será eficaz. É por isso mesmo que a Bíblia diz, vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem mal. Então tem muita gente que não consegue ter resultados, porque elas têm chaves bíblicas, mas elas não conseguem combater o nível de opressão da sua mente. Estamos falando de mudança de sentimento. Você quer sair desse cativeiro hoje? Porque você sabia que tinha gente na Bíblia que Jesus perguntava, ei, você quer ser curado? Você sabia que tem gente que, oh, fica presa ao seu passado, seu trauma, porque meus pais fizeram, por quê? Ei, deixa eu te dizer, traz a memória o que te dá esperança. É quando o profeta Jeremias escreve isso, ele diz a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Você fica cobrando o pecado dos outros quando você também pecou. É, e Deus quer que você ame essas pessoas. Inclusive, o convite é amar os seus inimigos para você mostrar que é filho de Deus. É, leia mais o evangelho. Então, além disso, você também tem que orar por quem te persegue. Interessante, não é? Que perspectiva divina. Ah, e se te feriram, além de você ter que perdoá-los porque Deus te perdoou, tem uma coisa interessantíssima que acontece quando você tem um encontro com Cristo. Coisas velhas se passam, tudo se faz novo. O quê? Coisas velhas se passam. E Jesus, explicando essa realidade a Nicodemos, ele diz que quem é nascido da carne é carne, mas do espírito é espírito. Como assim, Anne? Eu vou voltar a ser um bebê? Não, Jesus explicou a Nicodemos. Você vai passar a ser um bebê no quesito espiritual e vai passar a crescer em Deus até alcançar a maturidade exigida por Deus. Não quer dizer que vai ser fácil, mas você precisa ter a natureza divina dentro de você. Por isso que é possível sim superar os traumas, não importa quais são. Lembra de José? Ele liberou suas emoções diante dos seus irmãos, chorou para Dedéu. Todo mundo no palácio ouviu o escândalo de José. Mas logo em seguida, ele compreendeu, ele ressignificou a sua crença de dor. Ele disse: não foram vocês que me trouxeram até essa realidade. Foi Deus que permitiu. Deus usou vocês para que alcançasse esse propósito. Sabe por quê? Quem tem uma mentalidade de governo do espírito vai entender que todas as coisas, vou dizer de novo, todas as coisas, para você ter um pouquinho mais de paciência e fixar, eu vou dizer de novo. Todas as coisas, não importa se foram boas ou ruins, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Depende. Se você ouvir isso como algo bom, vai cooperar com você. Se você estiver dizendo, não, mas você não sabe o que me fizeram, sei lá, me abusaram, me chuparam, me estroquiram, mataram meu filho, enfim. Isso colabora com você. Como você vai ressignificar essa crença em Deus, exatamente, é possível ter cura da alma por causa dos propósitos de Deus. Não quer dizer que ao perdoar você está concordando com o ofensor ou com o comportamento dele. Significa que você está liberando a sua alma de todo o sofrimento que liga essa pessoa. Por quê? Porque você tem memória. Ora, você não tem amnésia, né? Aliás, pode ser que alguém esteja ouvindo esse áudio e de fato tenha amnésia. Então vá me desculpando se você é este caso. Mas aqueles que não têm amnésia vão sempre lembrar. Mas essas memórias precisam ser desligadas pelo Espírito de Deus através do perdão. A cada vez que você toca numa memória ofensiva, você abre legalidades. Portanto, quer ser curado? Deixa a torrente de água invadir você. Em nome de Jesus, algumas vezes essas torrentes do Neguebe, elas podiam ser até perigosas. Sabe por quê? Porque, de fato, era uma torrente. Quando inundava um lugar, ficava poderosa. Lembra quando os discípulos oravam? Senhor, olha as ofensas dos meus inimigos. Normalmente o lugar tremia e Deus fazia coisas grandes. Neguebe na Bíblia vai aparecer um certo destaque, principalmente durante a jornada de Abraão. Pois é, você vai ver, inclusive, essa história quando Abraão retorna ao Neguebe em Gênesis 13. E você também vai perceber lá em Gênesis 20 algumas coisas falando sobre isso. Os estudiosos do tempo de Abraão já haviam ali os seus assentamentos na área do deserto de Neguebe. Já haviam, inclusive, feito cruzadas ali através dos seus propósitos bíblicos, percorrendo ali o Neguebe. Outro profeta que também fala do Neguebe é Jeremias, José e Maria, a mãe de Jesus. Você pode encontrar referências em Jeremias 43, do 6 ao 12, e sobre José e Maria, Mateus 2, do 13 ao 15. Então, ao longo da história de Israel, resumindo, Neguebe foi um cenário de batalhas também. E para outros povos que acampavam naquela região, amalequitas, edomitas e povos cananeus que também afrontavam o povo de Israel. A torrente do Neguebe, vamos falar sobre ela. É o que interessa, mudança de sentimento, mudança de crença. Uau! Então, você quer mudar um sentimento? Mude sua crença. Para de se vitimizar, porque passado escraviza, vitimiza. Por favor, você precisa entender. O contexto desses salmos que nós estamos estudando sobre a restauração de Deus fala de um contexto em que o povo judeu retorna de um exílio, retorna de um cativeiro, retorna de uma escravidão. E destaca como a permissão para os exilados, eles tiveram essa permissão para voltar à sua terra e ver a ação direta de Deus. Tiveram o quê, Anne? Permissão. Ei, você sabia que o Espírito Santo está permitindo a sua decisão de se voltar para Deus ou viver vítima do seu trauma e do seu passado? Pois é, Deus restaurou a sorte do povo. Eu quero saber se você quer que ele restaure a sua sorte. A expectativa do Espírito é grande para esses áudios, queridos. É grande o que Deus vai fazer na sua vida. Isso daqui não é coisinha emocional, não. Ei, a palavra de Deus é poder. é poder errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tem muita gente doente porque lhe falta a comunhão verdadeira com o Espírito. Quer ser fértil? Quer ter uma vida abundante? Jesus te prometeu, é direito teu, meu filho. Segura essa bênção. Ei, Deus restaurou a sorte do povo de Israel com torrentes no deserto de Neguebe. Ele vai fazer o mesmo com a tua vida. Agora eu vou te dar chaves bíblicas. Por favor, segure aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus, anote, registre. Provérbios 15, 15. Olha o que diz essa palavra. Todos os dias do oprimido são infelizes. Hã? Todos os dias do oprimido são infelizes. Tem gente que murmura, reclama, né? E fica se lamentando. Mas o coração bem disposto está sempre em festa. Oh, glória! Aleluia! É na prova dando glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Provérbios 16, 32. É melhor o homem paciente do que um guerreiro. É melhor o quê? O homem paciente, porque em meio à prova, querido, você às vezes se entristece, você às vezes perde a paciência, cansa, desiste tudo. Deus quer te dar habilidade para perseverar. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Anotou? Anotou? É forte, não é? Agora, por último, vamos fechar com chave de ouro antes da gente orar. Provérbios 19, 11. Pelo amor de Deus, registra isso, marca na tua Bíblia com caneta verde e limão. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Até rimou, né? Vou repetir. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Eu estou muito empolgada para o que o Espírito Santo vai fazer agora. Ei, a unção messiânica veio para libertar os cativos e oprimidos. A unção que cumpre-se na vida de Jesus, lá quando ele abre o livro de Isaías e diz, hoje se cumpriu as escrituras. E quando em Isaías fala sobre esta unção, Isaías 61, eu vou orar com base nas sagradas escrituras. Quem vai cumprir a palavra? O Espírito de Deus. E quem vai permitir a ação dele? Você, é óbvio. Portanto, abra o seu coração. Deixe com que o Espírito atue dentro de você. Em nome de Jesus, Pai. Pelo poder do teu Espírito Santo, a tua unção, ela despedaça todo o jugo. É possível, Senhor, que alguém que esteja ouvindo esse áudio receba agora cura emocional. É possível, porque a tua palavra me diz que é. Foi ministrado aqui sobre mudança de sentimento. Senhor, restaura agora. Tira agora essa tristeza, essa amargura e transforma em alegria. Como torrentes do Neguebe, inunda esta terra com o poder do teu Espírito Santo. Ao coração, Senhor, que estava quebrantado e contrito, que o Senhor comece a ministrar alegria. Eu proclamo liberdade aos cativos, como o Senhor Jesus proclamou. Como o Senhor proclamou libertação àqueles que estão no mundo das trevas, na obscuridade do seu entendimento. Senhor, o choro pode durar uma noite? Sim, mas a alegria vem amanhecer. Vem alegria! Vem alegria pelo poder do Espírito Santo. Todos, em nome de Jesus, que precisam ser consolados, que andam tristes, recebam pelo poder que há no nome de Jesus, através do Espírito Santo, o consolo, que aqueles que estão de lutos, amargurados, agora, em nome de Jesus, recebam o óleo do júbilo, recebam o óleo da alegria. Você que está pranteando, reprime a voz de choro. O Senhor Jesus chega hoje nessa situação. Ele controla a tua mente, ele domina o teu espírito. Vai embora, espírito abatido, eu te removo, espírito da angústia. Todo espírito de opressão, de depressão, de morte. Em nome de Jesus, Senhor, reconstrói agora. Reconstrói as ruínas na vida dessa pessoa. Restaura os escombros, Senhor. Renova pelo poder que há no sangue do teu filho Jesus. Faz em teu nome esta palavra germinar. Faz esta pessoa transbordar de alegria e sua alma se regozijar no seu Deus. Veste essa pessoa com veste de salvação, com vestes de salvação, com o manto da justiça. Assim eu oro e já agradeço, e você diz amém e amém. Glória a Deus.